dor ali, ano após ano após ano, entendo que isso é muito transitório. E que se você não tiver o respeito, você paga depois. Porque enquanto você está com a caneta na mão, está todo mundo ali te lambendo. O dia que a caneta cai da sua mão, você está sozinho. Então, para você não estar sozinho quando a caneta cair da sua mão, você tem que ter muito respeito por aquilo que você faz.
De poder para medo agora. Também vi você falar bastante sobre o teu medo. Você falou aqui agora, quando você estava falando sobre um aspecto mais pessoal. Você diz que você respeita bastante o teu medo, que ele fala alto, né, por vezes. Eu me identifico com você, eu cobri muita operação policial no Rio de Janeiro, e realmente você para, o saudável isso, não, o importante é isso, você parar quando o medo fala mais alto. Mas na política há outro tipo de medo que eu entendo que ultrapasse aquele, talvez aquele momento de alta temperatura, manifestação e tal. O que, que você tem medo na profissão?
Tirando isso de alta temperatura, que é violência física e tal, não sei o quê.
Ser agredida é uma realidade.
É uma realidade. Eu acho que esse é um medo sempre, né? Assim, no dia a dia, às vezes, alguém invoca com você, assim, por causa de uma foto que você fez, ou assim, isso é um medo constante, acho que de todas as mulheres, né? A gente vive, não só na minha profissão, a gente vive com medo da agressão, né? Então, isso sempre. Mas, assim, dentro, além disso, assim, eu acho que eu, se diz assim, de represália, alguma coisa assim, eu não tenho medo, não. Porque eu acho que se eu não fiz nada errado além do que aquilo que eu acredito, se eu sofrer alguma consequência negativa por causa disso, eu vou bancar. Porque é isso, assim, sabe? Inclusive, todas as vezes que eu sofro, mas as duas vezes que foram piores foi essa foto do Lula e a foto da Débora, que foram os piores hates. De vez em quando eu sofro outros e tal, gosto de umas outras fotos, mas essas duas foram as mais latentes. Eu pensava, gente, tá tudo bem, eu não fiz nada errado, eu só fiz meu trabalho. Então, assim, não, pode vir, sabe? Assim, não tenho medo de cancelamento, não tenho medo de hate em rede social, assim, não tenho medo. Tenho medo de agressão física, tenho medo quando você percebe escalonando, tipo, quando as pessoas começam a divulgar meu endereço, divulgar o endereço da minha família, aí é pro físico, né?
Isso foi um episódio bizarro da sua vida.
Dois, né? Aconteceu duas vezes.
Duas vezes?
Então, isso me preocupa, mas aí quando vai pro mundo físico, assim, da agressão física e tal. Agora, assim, se eu sofrer uma agressão física porque eu tô fazendo o meu trabalho, é lógico, vai ser um trauma, mas ao mesmo tempo, eu não vou me arrepender do que eu fiz. Porque eu acredito que eu tô fazendo a coisa certa, sabe?
Com certeza. Você gosta de viver momentos históricos?
Gosto. Eu sou uma fofoqueira, né?
Você não acha que a gente tá vivendo muito momento histórico?
Dá uma cansada. Na votação da dosimetria era assim, pô... Foi um momento histórico ontem, hoje já tem outro, entendeu? O Messias ontem, agora a dosimetria, então dá uma cansada, assim. Mas eu sou uma fofoqueira, então eu vou lá fotografar e contar pra todo mundo, assim. Então.
Você se imagina, tipo, mais de 100 horas ainda em Brasília fazendo foto?
Não.
Não?
Não, eu acho que...
Tem prazo.
Tem prazo, né? Acho que vai ser uma coisa que eventualmente eu vou cansando. Mas eu não... Eu acho que quando isso acontecer, eu vou saber o que é. Sabe, assim, por enquanto não, mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem muitos interesses, então, eventualmente, acho que vou cansar, vou fazer outra coisa.
Você imagina algo já para a tua vida, nesse momento em que você possivelmente pode cansar?
Olha, eu tenho um livro para sair ano que vem, que é um livro só de arte, né, um livro focado em arte. Então, eu acho que esses projetos me dão um descanso mental. Não sei se eu vou para essa área, talvez acho que sim. Pensar em alguma coisa de galeria, uma coisa com pensamento mais livre. Eu gosto de fotos fortes, mas não necessariamente precisa ser políticas, quer dizer, políticas sempre, mas não com figuras políticas, sabe? Não necessariamente fotografando pessoas políticas, e sim a política de outra forma, acho que...
Talvez que é a política de outra forma? Há frases que trazem muito isso, né? Que nós temos que ser seres políticos, que ser mulher já é ser política. O que, que é isso?
Eu acho que está em tudo que a gente faz, né? Quando você come uma bala e você guarda o papel na sua bolsa para não jogar na rua, isso é um ato político. Assim, então, eu acho que quando você fecha a torneira para escovar os dentes e pra não deixar a água correndo, isso é um ato político, isso é consciência política. Então, eu acho que está no micro, assim... Você fotografar o presidente da República é um lado disso. Você fotografar uma família que não tem acesso ao saneamento básico é outro lado disso.
Queria agora falar um pouquinho sobre você mais intimamente. Aqui no Imprevista, nós sempre vamos atrás de fontes confiáveis. Eu vou dividir minha água com você. Né? Tem aqui? Clarinha, vamos pegar aqui uma água para você. Mas a gente sempre vai atrás de fontes confiáveis para termos um embasamento maior sobre a parte mais íntima dos nossos entrevistados. E nós conversamos com uma pessoa bem próxima de você que disse algo curioso sobre você. Disse que você, na amizade entre amigas, você não devolve as roupas que você pega emprestada. Quero saber o que você mais leva das pessoas além das roupas. São impressões, são gestos, são detalhes?
Na verdade, dos meus amigos eu não pego, é da minha irmã mesmo, assim. Das minhas amigas eu nem pego porque eu não devolvo. Então eu não quero estragar a amizade. A minha irmã, ela tá grudada em mim. Então,
é obrigatório.
Ela se deu mal. Ela não vai
tá
poder
previsto.
Separar de mim. Exatamente, ela não vai poder separar de mim. Então as roupas dela eu pego. Mas quando eu pego as roupas dela, na verdade o que eu quero é o bom gosto dela, sabe? Na verdade, é eu tentando ter um pouquinho do bom gosto dela. Minha irmã é uma pessoa muito linda, muito maravilhosa, se veste muito bem, sabe? Sempre garimpa as coisas dela. Ela fala, eu vou na 25 de março, aí traz umas coisinhas. Ela faz, no carnaval, ela faz as fantasias dela e parece assim, gente, assim, ela, cada detalhe, assim, ela é muito maravilhosa, ela tem muito bom gosto. Então eu acho que na verdade eu quero... Ela é minha irmã mais velha, sabe? Então, eu acho que tem muita admiração aí. Então, quando eu pego as roupas dela, na verdade, eu quero ser um pouco ela, sabe? Ela tem o cabelo mais lindo, ela tem os olhos mais lindos, ela se veste melhor, ela é tudo, sabe? Se ela gosta de Backstreet Boys, eu vou gostar de Backstreet Boys, sabe?
O que é família pra você?
É tudo. É a minha razão de continuar em frente, assim. Vou chorar de...
Pode chorar. Por que não?
A minha família é tudo, é minha rede, minha irmã é minha melhor amiga, minha mãe é minha deusa, meu tudo, assim. Então, acho que a minha família, tem outros irmãos também que são, assim, a gente se ajuda muito, sabe? A gente se dá muito suporte, assim, mas... Então, é minha rede, né? Como eu falei, eu venho de família tradicional, então foi tudo meio feito... A gente mesmo, assim, fazendo as coisas, trabalhando junto, sabe? A gente trabalhou muito junto a vida toda. Então, acho que eles são o meu tudo, na verdade, assim.
Você precisa ter uma postura muito firme no teu dia a dia. E você tem postura firme, você tem ideias claras, você é muito consciente. E aí, quando toca no teu interior, na tua casa, na tua família, você já mostra um outro lado da tua personalidade. São duas Gabrielas?
É diferente quando eu tô com a câmera. Tem uma coisa muito engraçada, que é... Eu fotografo acidentes e tragédias desde que eu peguei a câmera, né? Porque quando você começa a fotografar, você vai fotografar muito acidente de carro, muito sangue, muita gente, né? Muito óbito e tal. E sempre fotografei, normal. Eu fotografava, mandava as fotos, sempre muito tranquilo. Um dia minha irmã precisou fazer uma punção lombar. E aí ela me chamou para ir com ela. E ela tava lá fazendo a punção dela. E aí passou, ela falou assim, porque aquele dia da punção você desmaiou, né? Eu não desmaiei. Não, você desmaiou, Gabriela. Tipo, inclusive, a gente teve que interromper pra ver se você tava bem. O nome da minha irmã é Juliana. Juliana, tá falando só pra tirar, pra me diminuir, sabe? Ritinha de irmã, sabe? Até parece que eu desmaiei, né? Aí minha mãe foi fazer uma cirurgia, eu tava com ela também, na hora de abrir os pontos. Gabriela, você desmaiou. Eu desmaiei. Gente...
E você não lembrava?
Eu sou fotojornalista, eu não desmaio com sangue, vocês estão viajando. Porque eu já fotografei de corpo na minha frente, de membro, estilhaçado, sangue, osso, vísceras. Eu não desmaio com sangue. Mamãe, você tá me confundindo e a Juliana tá tirando um sarro comigo. Aí eu caí de patins e pus uma placa aqui e 10 pinos. E aí, caí, beleza. Aí na hora de tirar os pontos, tinha um vidro, assim, um reflexo, assim. Aí a pessoa foi tirando ponto. Aí eu tô ali de boa, né, olhando. E aí, quando eu olho no vidro, eu tô caída. E aí, minha amiga que tava comigo falou assim, você tá bem, Biló? Você tá bem, Biló? Eu tô ótima. E eu vi que eu desmaiei. Eu desmaio sem perceber.
Olha.
Só que isso só acontece quando eu tô sem a câmera.
Trabalhando não seria muito conveniente, né?
Pois é, não seria nada conveniente. Então, quando eu tô com a câmera, existe... por exemplo, eu não choro fotografando, eu choro quando eu chego em casa. Então, assim, eu não me emociono na pauta, eu me emociono depois, quando eu chego em casa. Quando eu tô com a câmera, existe um filtro da realidade e um pouco um escudo. que é perigoso quando a gente pensa em situações tensas, que você tem que tomar cuidado para não achar que aquilo se torna sobre-humano, né? Mas funciona para mim como um filtro emocional, assim. Então eu fico mais racional, menos emocional quando eu estou fotografando. Essa emoção toda ainda existe dentro de mim, mas ela não transborda, ela transborda pela câmera.
Você já falou muito da tua mãe, da tua irmã, do papel dessa família matriarcal. E o papel do homem, assim, na família? Você, o teu pai, por exemplo?
Ah, o meu pai, ele foi muito presente até metade da minha adolescência. E ele é um homem que cresceu de uma forma muito simples também. Meu pai, quando ele era pequeno, ele era vendedor de doce em semáforo, assim, sabe? Ele é canhoto, então ele sofria muito na escola, apanhava muito, porque borrava tinta, né? Canhoto borra tinta, assim. Então, meu pai tem uma infância muito sofrida, assim. E depois, com a ajuda da minha mãe, que incentivou os estudos, fez ele estudar, não sei o quê. Eles foram casados por 30 anos. E aí ele teve uma ascensão social através dos estudos. Ele entrou para a polícia. Então, assim, passou no concurso. Então, teve toda essa formação. O meu pai é muito carinhoso, muito amoroso. Mas ele é uma pessoa um pouco mais dura, assim, sabe? Ele é mais velho, meu pai vai fazer 80 anos. E ele é uma pessoa mais dura, acho que pela vida que ele teve mesmo, assim, sabe? Agora que ele tá mais velhinho, ele tá muito fofo. Mas a vida mais jovem dele, era um pouco mais rígido, assim. Ele sempre disse que eu não podia ser artista, sabe? Assim, então, tem uma história muito boa que é... Eu fui cobrir a Copa do Mundo, né, no Catar. E aí eu tava... O Brasil tinha perdido e há 2 dias da final da Argentina. E o meu pai teve uma parada cardíaca. Como é que chama isso? Um infarto.
Um infarto, tá.
Ele teve infarto. E tá rolando?
Eu acho que sim. Vamos guardar aqui o... É o ok do Pichoneri. Eu segui, mas... Porque ninguém falou nada. Oi? Ah, então tá bom. Volta do... É. Tem uma história muito boa na Copa do Mundo.
Tem uma história muito boa na Copa do Mundo. Eu fui pro Catar. E aí o Brasil foi desclassificado, né? Perdeu e tal. E faltavam 2 dias pra final. E eu tava lá pra cobrir a final da Copa do Mundo no Catar. E há 2 dias da final da Copa do Mundo, o meu pai teve um ataque cardíaco. E ele estava tomando um remédio que afinava o sangue, então ele não podia operar. E ele estava com ele ia precisar fazer 3 estêncios, né? 3 pontes. Não vou saber usar o termo médico certinho, mas é isso.
Mas a gente entendeu, eu entendi. Porque eu também
das
não sei.
Das 4, tinham 3 que já era, assim. E aí, o médico falou para ele, falou assim, ó, liga para sua filha. A gente não vai poder operar nem hoje nem amanhã, por causa do remédio que você tá tomando, que afina o sangue e tal. Só que se você tiver mais um infarto, você não vai sobreviver, porque a gente não tem como operar. Então, liga pros seus filhos e se despede.
Que pesado.
E eu tava no Catar. E aí, eu entrei em pânico, peguei o primeiro avião, abandonei a Copa do Mundo e voltei pra ver meu pai. Voltei antes dele operar. Aí... Como chegou o dia da operação, ele estava mais seguro. Ele operou e eu estava ali esperando ele no quarto. Quando ele acordou, eu estava lá. E aí estava passando o jogo da Argentina, a final. E aí ele falou assim, não posso assistir muito, né? Por causa do coração e tal, mas só um pouquinho. Aí eu, não, pai, vamos ver um pouquinho da final. Aí ele, era para você estar lá, né, filha? Era para eu estar lá, né, pai? Aí ele, e você voltou para ficar comigo, né, filha? Eu falei, voltei para ficar com você, pai. Ele, eu nunca entendi porque você não fez engenharia que nem seu irmão. Então, meu pai é essa pessoa, sabe, assim, uhum. Aí eu, tá bom, pai, assim, então, pro meu pai, ele tem algumas ideias, assim, que é, eu posso ganhar quantos prêmios for, eu posso, que ele sempre vai pensar, mas você tá trabalhando pra alguém, você não tem seu próprio negócio, sabe, então ele tem uma mente um pouquinho mais antiga, uhum. Assim, sabe, ele adora o que eu faço e vê muito valor nisso, mas... É uma mente diferente, assim.
E você também cresceu e ascendeu muito pelo teu estudo, pela tua profissão. Como é que é para você ver o lugar onde você chegou? ter a vida que você tem, acesso ao que você tem, você se considera artista? Porque o teu nome já é... Eu não sei como é que você se vê.
Eu me considero artista, e eu acho que para um fotojornalista se considerar artista tem que ser uma coisa que vem de dentro para fora, né? Você não pode falar que fotojornalismo é arte. Fotojornalismo pode ser arte.
Você mas tem que fazer.
Depende de você, como você vê aquilo. Se você acha que não é, então não é. Uhum. Sabe? Eu acho que ser artista é uma coisa que tem que vir de dentro, né? Tem a ver com intenção. A arte tem que ter intenção. Você pode jogar um balde de tinta aqui e pode ter sido um acidente ou pode ter tido intenção. O que vai dizer se é arte ou não é justamente o pensamento por trás, a intenção. Então, sim, eu me considero artista. E como eu me vejo, eu entendo... Da mesma forma que eu entendo que o poder é transitório, eu entendo que o que eu faço também, se não exigir esforço, dedicação e atenção, também é transitório. Porque hoje, legal, estou lançando meu livro, o primeiro foi super bacana, eu ganhei o jabuti com ele, bacana. Mas e amanhã? E amanhã? E depois? E depois? E depois? Então, eu entendo que para mim, nada é por acaso. É tudo muito fruto de muito trabalho. Então, se é uma coisa que faz sentido para mim, porque tem que fazer sentido. É uma coisa que continuar trabalhando no fotojornalismo e no meu nome, criando coisas, vai precisar de trabalho. Não é um jogo ganho, sabe? Pode ser que um dia deixe de ganhar sentido e eu queira ser uma pessoa completamente anônima no meio do mato, em que eu viva com o básico e só. Depende do que está fazendo sentido. Nesse momento, isso está fazendo sentido, mas continuar fazendo isso tem que tá me tocando, senão não tem porquê.
Gabriela Biló, muito obrigada pelo papo. Uma hora de conversa muito boa, muito leve, muito fluida. Já conheci bastante do teu trabalho, vou continuar acompanhando. Ainda que eu não quisesse, ainda que muita gente não queira, vai continuar acompanhando, sem saber, vai continuar vendo o teu trabalho quase que diariamente. A gente vê as tuas fotos diariamente no jornal, sempre tem?
Sempre tem.
Então, eu lendo a Folha, eu vou ver o teu trabalho.
Vai ler. Meu trabalho na internet, minhas fotos viralizam muito, né? Sem crédito.
É isso, foi o que eu falei, né? Sem crédito. E aí?
Tudo bem. Tudo bem, não tem problema.
Bom, tem fotos que realmente viram icônicas porque viralizam,
exato,
né?
Exato. Eu sou muito grata quando uma foto viraliza. Mas tem que pôr o crédito. Sim, com crédito é melhor.
Seria o ideal.
Mas se não, tudo bem também.
Tá lá.
Tá lá.
Tá lá o seu trabalho. Obrigada pelo papo, parabéns pelo trabalho. Muito orgulhosa, inspirada e tocada por dividir a profissão, né? Com mulheres como você, e que você continue fazendo o que você faz de tão bem,
muito obrigada.
De melhor, e você tem um dom, né?
Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, adorei a nossa conversa, foi muito gostosa, realmente, e você falou uma coisa no começo que se revelou na verdade, eu realmente falei de coisas aqui que eu nunca tinha falado antes, então foi um prazer estar aqui com você.
Obrigada, esse foi o Imprevista, sempre, às quintas-feiras, nosso canal do YouTube, 11 horas da manhã, e no Dial, sábado, na TMC. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
4 e 1, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem se importa pra você.
Tem pra você se informar.
Giro TMC.
Vamos de Giro TMC, porque um dos alvos da sexta fase da Compliance Zero, que estava foragido desde quinta-feira, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Vitor Lima é suspeito de ser um dos integrantes do grupo Os Meninos. Ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era David Henrique Alves, que permanece foragido. As prisões preventivas foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. E a pesquisa Datafolha mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dois permanecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta a vantagem de Lula sobre Zema e Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes, sem alinhamento declarado ao petismo ou ao bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% desse grupo votaria no senador, enquanto 32% escolheria o atual presidente. Outros 27% afirmam que votariam branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro com 3% e Caiado com 1%. Nesse cenário, 39% afirmam que não sabem em quem pretendem votar. O Partido Democracia Cristã confirmou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República no lugar de Aldo Rebelo. O presidente do partido, João Caldas, confirmou a substituição diante do desempenho nas pesquisas. Segundo ele, o acordo com Aldo Rebelo previa 3 meses de testes para avaliar a viabilidade da campanha presidencial. Já o ex-ministro Ciro Gomes lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará e disse que deve convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para ser vice na chapa. Ele afirmou ainda que Capitão Wagner deve disputar o Senado e que o pastor Alcides é o nome indicado pelo PL para as eleições no estado. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na justiça para suspender parte do decreto da prefeitura que regulamenta a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes na cidade. A ação pede em caráter de urgência que também sejam interrompidas as fiscalizações e apreensões baseadas nas novas regras. Segundo o MP, o decreto municipal cria exigências e enquadramentos que podem contrariar a legislação nacional. As medidas foram adotadas poucos dias depois de um acidente na Tijuca, na Zona Norte, que resultou na morte de uma mulher e do filho enquanto utilizavam um veículo elétrico. E ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil afirmou que um dos menores envolvidos no estupro coletivo de uma menina de 12 anos em Campo Grande, na Zona Oeste, filmou o crime e comercializou o vídeo por R$5. Além disso, os agressores também gravaram uma comemoração após cometerem o abuso. 6 adolescentes foram apreendidos e outros 2 estão procurados. Segundo as investigações, a violência foi premeditada. A vítima foi cercada, agredida e violentada pelo grupo enquanto o crime era filmado. O crime aconteceu no dia 22 de abril, mas só veio à tona semanas depois, quando o vídeo de violência começaram a circular nas redes sociais. Adolescente já prestou depoimento e recebe acompanhamento. E a Sabesp suspendeu por 15 dias todas as obras em ruas de São Paulo que possam interferir na rede de gás, depois da explosão no Jaguaré que matou 2 homens na segunda-feira. A medida, segundo a companhia, é preventiva e serve para revisar procedimentos e reforçar a segurança nas obras. Até a última sexta-feira, a Sabesp e a Comgás ainda não tinham apresentado explicações sobre o acidente à agência reguladora do estado. Na quarta, o governo anunciou a suspensão de cerca de 30 obras e a revisão de regras de segurança. Mesmo assim, uma obra em Itaquera perfurou uma rede de gás e provocou vazamento na quinta-feira. E a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Samuel Santana, o Gato Preto, réu por duas tentativas de homicídio com dolo eventual. A decisão do último dia 22 se refere a um acidente protagonizado pelo influenciador com um Porsche na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste da capital, em agosto do ano passado. Segundo a promotoria, ele estava sob o efeito de álcool e drogas no momento do acidente. O pedido do MP, Gato Preto teve a CNH suspensa e não pode dirigir qualquer veículo. Além disso, o Porsche, avaliado em 960 mil, deve ser vendido para garantir indenização às vítimas. Anteriormente, a justiça bloqueou os bens de Gato Preto em até R$1 milhão. Quatro horas, 8 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC Transamérica. Agora é TMC. Quem escuta sabe, já está no ar o seu programa preferido. E sabe qual é? O Sobremesa. E a entrevista da vez é a psicóloga doutora Anaí. Por 20 anos, ela resolveu as brigas do programa Casos de Família. E no comando do programa estão o Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Agora você fica com o Sobremesa aqui no Amanhã TMC.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros dois apresentadores. Ao meu lado tem ela, Mini Ruth. Vem.
Já vou chamar a Virgínia pra dar uns rolezinhos comigo.
Não vem não que o meu mundo caiu depois que esse relacionamento sólido terminou.
Foi sólido, né?
Meu mundo caiu. Ó, mas nós estamos no YouTube, TMC News BR, também imagem pra você curtir, né? A nossa bela cutis, que a gente faz maquiagem, a gente se prepara pra tá bonito pra você. Então vai lá pro cacete do YouTube pra ver a gente, tá? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, pode comentar e mandar pergunta por lá também. A gente vai ver? Não, mas manda.
E além disso, nós estamos em todas as redes sociais. Pra você se manter bem informado, é só seguir o TMC News BR em todas elas, seja no Facebook, Instagram, também tem no Threads, no Twitter, no TikTok. É só ir lá acompanhar arroba TMC News BR. E pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, no rádio do carro, ou até mesmo no trabalho, em casa, no computador, venha participar do nosso programinha de meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você pode responder através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... porque agora isso aí tá viralizando, esse negócio aí, tem que tomar cuidado, hein? Quem você gostaria que tomasse um galão inteiro de detergente?
Nossa. Lembrando de uma coisa muito importante, nunca, jamais, sob hipótese alguma, tome detergente. Estou errado, não faça isso. Mesmo que você tenha visto um vídeo, ah, eu vi uma pessoa brincando, não faça, não vá gravar vídeo tentando beber, não faça nada disso. Não coloque a sua vida em risco, não beba detergente. É proibido, terminantemente proibido, beber detergente, tá bom? Mas, dito isto, essa informação que eu acabei de dar, quem você gostaria que, hipoteticamente falando, bebesse um galão de litro de detergente?
Ah, eu compraria uns 5 aí, né?
Mas pra quê?
Eu odeio muita gente. Ah, eu acho que todos os ex, eu acho que deveriam tomar Detergente.
É mesmo?
É, nossa. Todos.
E você, Batista?
Eu acho que o Fábio Porchat. Eu volto no Porchatzinho.
Vocês pegaram no Porchat. Coitado do Porchat.
Chato demais. Chato demais. Porchat. Podia, aliás, tomar um diabo verde também.
Que isso?
Porchat. Batista, Porchat, tá direito de resposta, hein? Te esperamos aqui pra você responder. O Batista.
Ué, ele não é da zoeira? Não é da zoeira?
É verdade, verdade.
Porra, Batista tá usando a hashtag Porchat, tu não deixava, hein?
Então eu quero saber de você. Agora, você que me ouve com o seu ouvido, você já sabe que não pode tomar detergente sob hipótese alguma. Mas, hipoteticamente falando, quem é que você gostaria de ver tomando um galão de detergente? Mande pra gente no arroba... Não, no arroba não, no telefone 011-97221-1001. E se quiser também mandar no arroba, pode mandar na TMC News BR no nosso canal no YouTube. Agora, amigos e amigas, vamos então para a nossa entrevista de hoje. Hoje a nossa entrevista vai ser com uma pessoa que estudou, tá? É uma pessoa que realmente se dedicou. Olha, só no trabalho que ela fez na televisão foram mais de 20 anos. E além disso, ela também é autora, lançando o livro O Amor Não Dói. Falaremos com ela, a psicóloga que resolveu os problemas dos participantes do programa Casos de Família por mais de 20 anos. Senhoras e senhores, ela, Anahita Mico! Aê!
Seja muito
bem-vinda.
Obrigada pelo convite, adorei.
Nós é que te agradecemos muito e a nossa primeira pergunta, quem faz é ele, Marcelo Batista, inimigo número 1 de Fábio Porchat.
Não sou. É, doutora Anaí, a gente tem um ranking de sobremesas que a gente vai divulgar no dia 31 de dezembro, às 23h50, com Maiara Bastianello ao vivo aqui na TMC. Qual a sua sobremesa preferida?
É... creme de papaya.
É? Olha, eu achei que ela ia falar torta de climão.
Ó, segundo voto nessa semana. Olha, para meu, o creme de papaya, hein? É com licor de cassis?
Sim.
Então tá bom.
Eu acho que tem alguém trabalhando nos bastidores, alguém de churrascaria pra fazer esse... Porque só tem churrascaria essa desgraça de creme de papaya.
Tem qualquer lugar.
Não, só churrascaria. Churrascaria que vem aqueles tiramisu duro que você quebra a colher e torta a colher pra comer.
Imagina. Não, pode ser. É que eu acho tão digestivo, tão leve.
É uma delícia. Eu gosto, adoro. Anaí, eu gostaria de começar a nossa entrevista tentando entender por que você foi parar no Casos de Família, um grande programa de enorme repercussão, que tratava de assuntos familiares, de amigos, de pessoas que tiveram uma situação mal resolvida. Como é que você foi parar lá?
Foi totalmente sem querer. Porque antes era um psicólogo diferente por programa.
Sim.
Então eles não tinham mais onde arrumar tanto psicólogo. Então eles começaram aí as clínicas. E na minha, que eu trabalhava, tinha muito psicólogo. E eu demorei um tempo pra ir. Eu demorei uns 3 meses pra ir. Aí falava, vai. Eu falava, não, eu tenho vergonha, imagina, televisão, nunca fui. Aí um dia eu topei, fui, amei, descasquei.
Caramba, descascou os participantes.
Aí depois de 2 meses me fizeram uma proposta pra ficar fixa.
Efetivaram.
Eu fiquei 22 anos.
Mas você amou o cachê ou você amou a
não,
realmente participar?
Não, o cachê era um... Era muito ruim.
Plano de saúde.
O convênio deles era maravilhoso.
Viu?
É. Não, mas eu demorei anos pra ter.
Tem lugar que eu trabalho que é só pelo plano de
não,
saúde.
Não, eu levei mais de 10 anos pra eles me...
Que isso, jura?
Sim, eu recebi um cachê de participação.
Entendi.
Bem fraco.
Então você é mesmo pra diversão, pra bel prazer.
Eu aprendi muito lá.
Jura?
Eu aprendi muito. Sabe, eu adquiri muito mais poder de síntese. Sabe, de conseguir
que
ir
que é um poder
ponto.
Um poder de síntese seria o quê, doutora Anaí?
Eu não fico enrolando.
Entendi.
Eu sou muito... Mas eu já era também, né? Por isso que eles me efetivaram, porque eu tinha 3 minutos pra falar alguma coisa que mexesse com a pessoa,
claro,
né?
Claro.
Mas assim, eu sou muito direta, eu não fico enrolando, eu não fico encebando. Fazer vídeo no YouTube que tem que fazer vídeo mais longo, pra mim é complicado, porque é aquilo e é isso aí, entendeu? Não precisa ficar enrolando. E lá, sim, você captar de tudo aquilo que eu ouvia, que era uma loucura, o que era interessante, o que eu tinha que pegar para apontar, o que era o principal de toda aquela história. E isso foi me ajudando muito, de muito.
Doutora Anaí, a gente tem uma integrante aqui no programa. Ela faz terapia. É com o chat GPT. Eu queria saber o que você acha disso e dessas pessoas que utilizam a IA para fazer terapia.
Eu acho inútil, né? É inútil.
Viu?
Mas assim, precisa entender quais as razões. A pessoa às vezes está sem
economizar.
Tempo,
não, no caso dura, dela,
tem a resposta imediata, não precisa de fila, não precisa sair de casa. Tem N razões. E tem um lado interessante? Tem. Sabe, você pode desabafar, você pode se informar sobre vários transtornos, ele vai te dar uma resposta fidedigna. Só que ele não tem como fazer uma leitura do teu comportamento, do teu tom de voz, da tua linguagem corporal. Ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Você tá tenebrosa, ele vai falar que você tá maravilhosa. Ele vai dizer aquilo que
essa
você quer escutar.
Essa parte que eu mais gosto.
Pois é. E eu acho que uma coisa pior que eu vejo em tudo isso, como as pessoas estão substituindo a conexão humana pela conexão com a inteligência artificial, né? Isso mostra que a gente está com muito problema para confiar nas pessoas e para conviver.
Então, a recomendação isso... é que as pessoas não façam isso. Não vão se consultar.
É inútil. Como que vai consultar? Não tem o que consultar.
Falando em tecnologia, né? Até a gente abriu o programa brincando aí sobre o relacionamento da Virgínia, do Vini Júnior, enfim. Hoje, né, eles acabaram terminando, a Virgínia anunciou o fim do relacionamento. E o que muita gente tem comentado é que ela postou um texto. Eu vou até ler um trechinho. Ela diz assim numa foto com o Vini Júnior.
Abre aspas.
Eu sempre vou me permitir viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Ela postou um textão que muita gente tem comentado falando que talvez seja feito com IA. Às vezes ela jogou no ChatGPT, né? E saiu isso. Porque eu acho que talvez as pessoas tenham usado muito a tecnologia também para blindar o sentimento. Você acha que a tecnologia atrapalha hoje nos relacionamentos, doutora?
Não, o que atrapalha é o uso que a gente faz de qualquer coisa, né? Eu acho que a tecnologia, as redes sociais, a internet, tudo isso veio para facilitar, para somar. Só que a gente faz um uso equivocado. A gente substitui tudo. Por isso, a gente vê... Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas se relacionam por meio da internet, por meio de rede social, com todo mundo palpitando. Eu li essa postagem e ela, inclusive, no final, ela fala... Vivam suas vidas que eu vou viver a minha.
Sim.
Virgínia, fica tranquila que eu tenho tanta coisa pra fazer. Não vou viver tua vida mesmo.
Já não ia gostar, não? De pegar ter um jatinho, encontrar com o namorado, jogando.
Eu tenho um monte de gato, eu já cuido de tanta vida, eu tenho tanto paciente.
Nossa. Dona Anaí, você, fica inclusive, tranquila. Está lançando o livro O Amor Não Dói.
Já lancei.
Perdão, a senhora já lançou o livro. Eu tive um pequeno erro na conjugação do tempo verbal.
Sim, sim.
A senhora já lançou o livro O Amor Não Dói, além de ter ficado durante mais de 20 anos vendo causos e problemas de relacionamento. Você tem um olhar bom? Você já consegue olhar para um casal e saber se vai dar certo ou não?
Não.
Não consegue ver isso?
Não. Não, agora. Porque hoje a gente vive muito de aparência. Você vê o tempo inteiro casais que falam que se amam em fotos, em lugares paradisíacos, dali 2 dias eles estão se matando. E descobre-se traição, então você não sabe mais o que,
então,
em que
melhor,
você pode confiar.
O melhor é namorar alguém que é low profile, que não posta nas redes sociais.
Ué, se a pessoa tem essa necessidade de viver coletivamente, de se relacionar coletivamente... Eu acho que cada um sabe de si, daquilo que gosta. Eu não sou contra nada, nem contra ninguém. Eu não faço isso com a minha vida, né? Eu mal dou conta dos meus perrengues. Imagine todo mundo palpitando. Eu tenho que decidir minha vida. Se você abre para o mundo, você vai ouvir um monte de besteira e depois fica falando...
Chorando no banho.
A senhora já se casou quantas vezes?
Três
vezes.
Pergunta, Lucas.
Não,
que isso?
Pera aí, gente, posso explicar?
Que isso?
Agora
entrando na intimidade da convite.
Mas eu sei o que eu tô falando.
Exatamente, agora é por mulher.
Ah, é? Eu ganhei quatro.
É. Se a senhora me respondesse, só fui casado uma vez. Eu falo, então a senhora tire o seu diploma e dê para o Batista, porque o Batista já se casou 4 Sim. vezes.
Mas a gente pode casar 10 e não aprender.
Tá vendo?
Olha que bonita frase, hein?
É, mas é.
E o que é que falta, então, pra aprender, pra pessoa que está nos ouvindo, pra ela não ter que ficar galgando um relacionamento depois do outro? Que
se
que a pessoa...
conhecer bem, não jogar a expectativa no outro, não é o outro que vai resolver a tua felicidade. E a gente vê isso, eu vejo muitas mulheres que não conseguem ficar sozinhas, né? Como se o homem fosse uma muleta, como se ele... Hoje em dia, ninguém tá dando segurança pra ninguém. A gente tem que entender que a gente precisa se virar. E o outro é um complemento. Que legal que é ter alguém, sabe? Mas não, eu não posso respirar o ar da pessoa.
Isso independente do gênero, acredito eu. Claro.
Claro.
Né? Entendi. Bom, agora, voltando pro assunto que eu acho que é perfeito pra esse momento, que é o caso de família. A gente sabe que em alguns momentos quase saiu pancadaria naquele...
Não, saiu sempre. Quase. Era tudo editado. Apesar de falarem que era tudo combinado.
Aí eu falar, era tudo combinado?
Claro que não.
Tudo certinho. Vocês iam lá, pesquisavam as histórias, traziam, né?
A gente pegava coisa, sim, combinada. Porque ninguém tem bola de cristal. Se é uma briga de vizinho, se vocês dois combinarem que vocês se odeiam e forem lá brigar, como é que nós vamos saber?
Entendi.
Não tem como, gente. Não é combinado com o programa.
A pessoa pode combinar entre ela. Ela manda uma carta ao programa, um e-mail dizendo: ó, eu tenho um problema com o meu vizinho. E pode ser tudo armado sem que a produção saiba.
Não tem
só
pra aparecer.
Só pra aparecer. Mas então, os casos que são reais, que quase acabam na porradaria ali. Teve algum que você pensou, deixa bater esse cara?
Esse merece.
Claro. Principalmente homem que batia em mulher.
Tinha isso? Ah. Eu não acompanhei. Isso eu não acompanhei.
Nossa, olha, teve um caso de um cara que ele saía pra trabalhar e deixava a esposa acorrentada.
Que isso?
Uma coleira de pente pra ela não trair.
Caramba, que animal.
E ela ficava. Ela achava legal. Ela falava, se é esse o preço pra ele ficar sossegado... Então, caramba, tudo bem.
Ela aceitava. Que loucura também de aceitar.
Então.
E é um relacionamento tóxico, né? Dos dois lados, né? Da pessoa que aceita, da pessoa que faz, né?
Então.
Que loucura.
Hoje em dia, por exemplo, a gente vê, morrem 4 mulheres por dia.
Caramba.
Feminicídio.
E doutora,
a gente não sabe explicar o que está acontecendo.
E ver tanta briga lá no programa fez você perder a sua paciência de psicólogo, aquele monte de treta. Você fala, meu, eu não aguento.
Podia.
É.
Eu nem podia, mas por dentro, às vezes, era um vulcão.
É.
Agora, o que me deu
aí
esse programa...
Aí você ia pra terapia.
Sabe o que esse programa me fez? Me aproximou muito mais de Deus, porque eu agradecia muito, eu tinha muita gratidão por ter bom senso, por ter critério, por ter uma vida tranquila, por não passar por aquilo. Então, eu tinha muita gratidão pela minha vida.
Que legal.
Eu atendia muita gente lá, viu?
É?
Quando acabava o programa, por isso que eu sei que é verdade. Atendia no consultório. Quantos grupos eu fiz com pessoas que iam lá, que não era minha obrigação, mas eu queria.
Mas você ia lá vender seu peixe, falava, tô vendo que tá com problema aí, vai lá no meu consultório.
Imagina, era tudo de graça.
Tudo de graça?
Claro.
Que legal da sua parte, né?
Imagina,
muito legal
como
pagar.
Bono, como a gente costuma falar, né? De graça, que bonitinho. O Batista tá vendo, olha aí, um profissional da área da saúde prestando serviço de graça.
E o que eu tenho a ver com isso?
Você poderia...
Kiko?
Você poderia ir lá se consultar com a doutora. 4 casamentos, vamos ver se
Kiko... Você quer que eu vá lá, isso.
Claro. Tá vendo?
É, mas você...
Depende, às vezes esposas estão vivas.
É? Então, tá tudo...
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
Pagando pensão até hoje. Por isso que ele tem 3 empregos. Só por isso.
Você quer ter filho com todas?
Não, só com a primeira.
E tá pagando pensão pras outras?
Não,
Aí eu ia conversar com você depois, mais
ele
tarde.
Ele é um fanfarrão de menino.
Olha lá.
Batista, já que eu sou fanfarrão, traga aí. Vamos fazer uma brincadeirinha.
É o seguinte.
Qual a doutora Anaí?
É o seguinte, doutora, a gente separou alguns títulos, né, de brigas, de casos de família, e aí a gente quer saber se estivesse no seu consultório, se você falaria libera ou interna, tá certo? Mini Ruth, manda ver aí.
O Batista, a gente sabe que já é interna, mas a primeira é a seguinte, tomei tanta pílula do dia seguinte que eu estou em 2055.
Libera ou interna?
Não, instrui.
Instrui. Largue essa sirigaita e fique comigo.
Nossa senhora, interna.
Gordinho...
É brincadeira, hein, gente?
Gordinhas dançam com os maridos e as amigas magrinhas ficam com inveja.
Interna ou libera?
Libera.
Libera? Recalque de piranha não atinge sereia.
Atinge.
Se é mulher fruta, tá estragada.
Judia Santa, nada.
Interna ou libera?
Não, tem gosto pra tudo que é fruta.
Olha,
libera.
Eu tô gato, minha mulher está um bagulho.
Ah, interna.
E como é bom ser vida louca?
Depende, não. Interno, hoje em dia tá muito complicado ser vida louca.
Ufa, ainda bem, vida interna.
Ô, doutora, tem gente que nem terapia resolve ou não?
A As pessoas que nem terapia resolve, elas não vão procurar terapia.
Faz muito sentido. E todo mundo precisa de terapia?
Eu acho que para autoconhecimento, sim. Eu acho bem legal, porque a gente tem muito gatilho. Às vezes acontecem coisas que você não entende por que você está tão nervoso, irritado, angustiado com aquilo. Porque mexe, às vezes, com coisa que você não se liga, que você não se toca, né? Então, eu acho que para você se conhecer melhor, eu acho que é muito válido terapia.
Eu quero fazer uma provocação. Você me permite?
Lá vem
o abujanra. agora.
Que é a vida. Ana, é o seguinte, a gente recebeu um convidado, convidada aqui, para ninguém saber quem é, que veio falar sobre saúde mental e tal, tudo mal. E aí falou o seguinte, que hoje em dia, realmente, né, o burnout, que é o mais conhecido como esgotamento mental, que está... é uma doença, é uma epidemia, está acontecendo. E eu queria entender de uma psicóloga, porque a convidada que veio aqui não era. Eu queria saber de você, que é realmente uma pessoa formada, que estudou para isso. O que está acontecendo que a nova geração não tem uma certa resistência que as outras gerações tinham? Por exemplo, eu nunca ouvi meu pai falando a expressão "estou cansado mentalmente, estou com esgotamento mental". E ele saía de casa às 6 da manhã, voltava 6:30. Por que que isso está acontecendo com a nova geração?
Porque hoje em dia, qualquer problema que um filho apresente, ele não recebe um corretivo, ele recebe um diagnóstico.
Entende? Faz muito sentido, verdade.
Não faz? Então, se a criança está com algum problema, leva e... ah, ela está com isso, está com aquilo. Então, é uma geração que precisa se fortalecer um pouquinho mais, né? Porque não tem muita tolerância à frustração. Os pais, eles mudaram, né? Os pais da minha geração, eu já fugi, apesar de eu ser antiga, a minha geração, eu já fui muito mais moderna com a minha filha. Mas eram pais que não tinha esse mimimi. É, o pai era autoridade, a mãe era autoridade. Hoje, os jovens, eles não sabem lidar muito bem com ordens, com hierarquia, sabe? Então... tudo isso vai prejudicando. Agora, essa coisa do burnout, por exemplo, quem trabalha na saúde, em bancos...
comunicação também.
Comunicação. São coisas assim, atividades que deixam a pessoa muito nervosa, muito tensa, ou é muito competitivo, tem muita meta para bater, aquela coisa. E é isso que está dando muito burnout. Entendi. Não é só com a geração mais jovem, não.
E você acha que uma pessoa como a Isabela Camargo, que diz muito sobre burnout, você acha que uma pessoa que não é psicóloga e nem um médico deveria falar sobre burnout? Deveria, inclusive, citar que pode diagnosticar alguém com burnout?
Eu acho um pouquinho temerário, né? Ela é o quê?
Ela é uma comunicadora, uma jornalista que se formou em jornalismo, teve um acidente em 2018. De lá ela foi ao hospital, mas antes de ir ao hospital com o burnout, ela apresentou um segundo jornal da casa e depois sim ela ficou internada um tempo e agora presta sua vida a trabalhar a favor da reforma da RN1, que visa inclusive...
NR1.
Muito obrigado. E ela visa colocar o burnout como uma doença séria e ser tratado tal qual qualquer outra doença que um possível funcionário venha a ter. E ela disse aqui conosco de que ela poderia diagnosticar uma pessoa se ela está a ponto de ter um burnout. Essa palavrinha horrível, né? Burnout. A ponto de ter um problema muito sério, um esgotamento mental, de chegar no seu ápice. Eu queria saber de você, uma pessoa que não é formada em psicologia e nem é um neurocientista, ele pode fazer isso?
Então, eu acho que tem pessoas que estão estudando bastante, pegam todos esses... elementos. Hoje em dia você tem resposta para qualquer coisa. Você entra no chat GPT, você tem resposta de qualquer coisa. Então fica um pouquinho... é difícil responder isso, né? Eu sei que eu estudo pra caramba e não diagnostico. Eu tenho muito medo, muito receio, porque a gente não fecha diagnóstico assim. Ainda mais assim, num bate-papo. Mesmo no caso de família, sabe? Eu jamais falei, olha, você tem isso, aquilo. Eu falo, busque ajuda, procure ajuda. Sabe, você tem que encaminhar para um profissional da área. Não adianta você falar o que você acha.
E doutora, agora o que o povo está preocupado é o seguinte. Porque segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
É verdade.
Aí eu quero saber, você como psicóloga, você que manja dos Paranauê, esse término de relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior, às vésperas do maior torneio de futebol do mundo, que aliás a TMC estará lá como emissora oficial, né? Isso pode ajudar o Vini Júnior ou pode ele ficar deprê porque terminou e pode atrapalhar a nossa seleção canarinho?
Olha, eu não acompanho o caso, mas às vezes você não tem como, você vê foto o tempo inteiro, você vai rolando o feed, ele não me parece abalado. Não acho que vai...
Será que ele também queria? Que eu tô na teoria. Será que às vezes ele queria?
Uma galha aí.
Cara, eu fiquei sabendo que ele terminou com a Virgínia. Não, a Virgínia terminou com ele, né? Porque eu adoro o jeito da Virgínia. Ela vai até o lugar em outro país pra terminar. Eu bato palma pra ela nisso, que já terminaram comigo por mensagem, viu, doutora Anaí? Foi péssimo.
É, mas é mais econômico. Né? Você tem que sair pra Espanha, você precisa ter muita bala na agulha, né? Fala sério, imagina que eu vou pegar um avião.
Isto é uma doutora, senhora.
Tá vendo, eu sou prática?
É isso, se consulta, Anaí. Só chegar lá e falar, não te quero mais. Aí pega e volta.
Nossa, mas isso é uma síndrome
de protagonismo, né?
A vontade de... Talvez ouvir, não, eu quero.
Você acha então que ele não tá abalado?
Ué, não me parece. Não nem parece. Ela, gente, nem ela.
É, eu fiquei sabendo que ela terminou com ele, uma hora depois ele já seguiu novas modelos no Instagram.
É isso aí, Vini Júnior! Tamo junto, garotão! Vambora!
O que a senhora acha, inclusive, sobre essa galera que não consegue mesmo ficar sozinho, sabe? Emenda um relacionamento no outro. Por exemplo, a própria Virgínia, né? Ela terminou com o Zé Felipe, foi ficar com o Vini Júnior e o Zé Felipe também. Teve um breve relacionamento com a Ana Castela. Então, isso mostra que as pessoas não servem ou não conseguem ficar sozinhas, né? Tem alguma dica?
São pessoas... Isso acontece muito, né? São pessoas que colocam a validação pessoal no outro. Então, eu valho com quem tá comigo, se eu estou com alguém, se alguém me quer, sabe? E isso é muito complicado, porque você vai em relacionamentos rebote. Você acabou de sair de um relacionamento que você teve uma história, constituiu uma família. Isso não tô falando dela, no geral... Né? Dali 2 meses você já está morta de paixão por outra pessoa, sabe? É desmerecer o que passou, sabe? É tudo tão fluido, é tudo tão rápido, tão passageiro, tão líquido. Por isso que tem os relacionamentos líquidos que se fala hoje em dia, sabe? Ninguém faz mais luto, ninguém vive um luto do que passou, se reorganiza. Sabe, o que que eu quero fazer, o que que eu não quero mais pra mim? Você vê que são sempre os mesmos erros.
Sim.
Então você não vai ter resultado diferente se você comete sempre a mesma besteira.
Tá vendo?
E quem consegue, ficar mais tempo sozinho, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa
aí
sobre...
é feio. Não consegue nada mesmo.
Homens ou mulheres, quem se dá melhor nessa de conseguir ficar sozinho após um relacionamento?
Eu acredito que hoje em dia tá meio a meio, que as mulheres estão muito desgostosas, muito assustadas com os relacionamentos, e homens também, porque eu recebo homem em consultório que fala pra mim, eu não confio mais em mulher nenhuma. E tem mulher que fala, não tem mais como me relacionar, né? Mas a carência é muito grande. E é um paradoxo, porque a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer canto do planeta, a gente tem comunicação 24 horas por dia e nunca a gente se sentiu tão sozinho.
É verdade.
Né? Então é buscar no outro um colo que não tá sabendo se dar.
Olha só.
Agora, Anaí, você que é a doutora, psicóloga, durante mais de 20 anos esteve lá no Caso de Família ajudando casais, pessoas que estivessem com algum problema e que também já lançou o seu livro, O Amor Não Dói.
Adoro.
Se doer não é amor.
Se doer não é amor.
É.
Eu tenho uma pergunta pra você que eu quero saber do seu lado mais psicólogo possível. Os psicólogos, eles estudam sobre a mente humana, sobre o comportamento, certo? Então é a hora da PPP. Pergunta problemática e polêmica. Anaí, você não pode fugir dela. Você tem que responder. Durante os quase 22 anos consecutivos de casos de família, teve algum momento que você olhou para algum participante e conseguiu ver que ali era um possível serial killer ou não? Ou uma pessoa com tendências maquiavélicas, psicopata?
Já foi um monte de gente bem estranha, mas... Até aí não tem como a gente imaginar isso, né? Você pode achar uma pessoa com uma cara esquisito, um comportamento. Mas lá também era tanta doideira, eles pegavam fogo de um jeito que não tem como ter parâmetro. Precisaria fazer um estudo bem mais aprofundado.
Não dá para ser superficial, não, né? Só no momento.
Isso é muito sério, né?
São 40 minutos ali, né? Que você tá vendo a pessoa, interagir da pessoa.
E a plateia pilhando muito. A Cristina pilhava. Então é um show.
Claro.
Não deixava de ser, né?
É entretenimento, isso é óbvio. Exatamente. Não dá para não ser. Inclusive tem que ser entretenimento. Mas tinha, obviamente, um pouco de ciência ali por trás.
Sim.
Tinha uma filosofia, tinha um psicólogo.
Eu me comovia muito.
É. Qual o caso que mais te comoveu?
Nossa, casos dos pais que não aceitavam os filhos gays me doía, sabe? Nossa, era... Teve um que a mãe falou, eu preferia um filho estuprador, assassino, do que gay.
Gente,
era muito violento. Eu achava de uma violência muito grande e eu abraçava, eu chorava junto. Eu sou muito emotiva, eu sou uma manteiga. Ficava com raiva também. É, programa de transformação, quando os maridos iam para as mulheres fazer a transformação, aí você olhava os homens, era cada bagaço. E aí falava, agora sim. Eu falava, agora você também tem que se tratar, tem que, claro, se cuidar, não sei, sim, o quê. Sabe, então eu sempre falei, eu sempre tive liberdade para falar. Eu acho que você pode falar qualquer coisa, desde que você saiba falar, né? Porque não adianta você ficar falando coisinha bonitinha, você tem que falar muito duro, muito diálogo desconcertante, inconveniente, desagradável, é o que resolve.
E uma dúvida só, o SBT alguma vez te direcionou para um tipo,
nunca,
de resposta, te limitou, te censurou alguma vez? Aconteceu?
Nunca. Olha, a liberdade que eu tinha é porque... Não é nem modéstia, mas eu me considero uma pessoa que tem bom senso, sabe? Então, eu nunca passei do limite. E já fui dura em muitas opiniões que eu dei lá, porque lá eu dava conselho. Lá eu não era uma psicóloga, nem tem como ser lá, né? Mas assim, eu sempre falei aquilo que o meu coração mandou, aquilo que eu achava que ia ajudar aquela pessoa ou quem estivesse em casa. Porque tinha gente lá que nem me olhava, nem me ouvia. Sempre teve de tudo lá.
Entendi. Bom, agora eu gostaria de dar uma agitada nessa nossa conversa.
Nossos ouvintes,
por,
né,
favor. Mini Ruth, concorda comigo? Vamos dar uma agitadinha?
Vamos dar uma agitada, que eu tô igual a plateia dos casos de família. Só agitando aqui, meu filho.
Então vamos lá, é hora do Batista trazer a sua interação.
Exato, e depois eu tenho uma última pergunta aqui, viu? Minha. É, nossos ouvintes mandaram aqui algumas questões. A Marta Messias: descobri que meu amante também é casado e não me contou nada. Devo dar uma segunda chance pra ele?
Isso é no mínimo irônico. Porque, gente...
É o cara que sente ciúmes da amante, né?
O que ela tá buscando, ela e ele? Por que que ele omitiu? Tem muitas
camadas,
né, essa história. Quer dizer, ela tá exigindo uma fidelidade do amante. A fidelidade dela com o marido tá em quinto plano. É um casamento aberto? De repente é também.
Não, mas nesse caso não seria amante, né? Seria contatinho, né?
Sobre casamento aberto, né? Muita gente tem relacionamento aberto. A senhora acha que, por exemplo, o Neymar... talvez tenha um relacionamento aberto, porque muita gente...
Não, ele não ia achar graça.
Será?
Não.
Caramba.
Aliás, muitos homens não acham graça nisso. Qual é a graça de trair se for permitido?
É verdade.
Vamos lá, vamos voltar para nossa brincadeirinha. Essa foi o primeiro mensagem que a gente recebeu do ouvinte. Mini Ruth, traga a segunda mensagem.
Vamos lá, o B. Costa, ele mandou: meu marido passava o dia todo conversando com o chat. É melhor eu ficar conversando com o Gemini para fazer ciúmes para ele?
Olha, quando a gente fica muito tempo só falando com uma inteligência artificial, isso denota que tá havendo algum problema aí no diálogo desse casal, né? Não tem conversa, não tem abertura, não tá sem conexão. Agora, descontar não é maduro, né? Não é uma competição. Você tem que pôr as cartas na mesa, o que está acontecendo e tal. Agora, o que está mais gritante nessa história é a falta de conexão. Porque se você substitui a conexão humana por um algoritmo, daqui a pouco o único casal feliz da casa vai ser o Wi-Fi com a tomada da cozinha.
Antônia Gaspar, por favor, doutora Anaí, fala pra minha filha que é errado ficar ligando pro ex que ficou com todas as amigas dela.
É errado achar que são amigas, pra começar.
Receba! Aí, ó, foi a, bem, é. A gente foi bem plateia por causa de família agora.
É. E outra coisa, ele não ficou, ele fez uma turnê nas amigas dela, né? Então, uma coisa é você tolerar uma traição, outra coisa é uma traição em série, ele é um serial treater, né? E outra coisa é você tolerar humilhação. Então, até quando? Qual é o limite de você se humilhar, né, por uma pessoa que não vale 10% do sofrimento que você teve por ela? É o grande questionamento que ela tem que ter.
Olha, eu tô passando hoje realmente na psicóloga, viu? Tá servindo pra mim essas coisas. O Tom Júnior, ele mandou: meu namorado nunca namora comigo quando o Corinthians perde. Eu devo arrumar um torcedor de um time melhor?
Não, um jogador de xadrez. Eu acho que ela vai ser mais...